a UEL e você.
Meio-dia 32. Presidente da Sociedade Brasileira de Física ministra palestra hoje na UEL sobre mercado de trabalho. Ele está na universidade a convite da Semana da Física, que comemora 50 anos do curso. O evento também destaca a participação das mulheres no universo da física. Conheça agora a trajetória de Vivian França, egressa da UEL, hoje docente da Unesp de Araraquara. Pela manhã, recebemos os professores e também o professor Eduardo de Mauro, que está à frente da coordenação geral da Semana da Física aqui na universidade. Eles vieram para um bate-papo. Acompanhe. Vamos falar sobre a 28ª Semana da Física da UEL, simpósio de 50 anos do curso de Física, que segue até sexta-feira, dia 6. O evento reúne várias gerações de docentes, estudantes, ex-estudantes, técnicos, familiares, amigos, público em geral, que se interessa pelo tema, enfim. Um grande encontro de quem fez e faz a história do curso. Estamos recebendo Rodrigo Capaz, presidente da Sociedade Brasileira de Física, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, bom dia.
Bom dia, agradeço o convite, é um prazer estar aqui nesse evento, agradeço ao professor de Mauro pelo convite e a SBF tem o maior prazer de prestigiar esse evento, que acho que é muito importante para a física aqui em Londrina.
Professor, você também está à frente do Laboratório Nacional de Nanotecnologia?
Há 3 anos estou atuando como diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que fica em Campinas, né? Então eu estou cedido pela UFRJ para exercer esse cargo de direção e estou acumulando isso um pouco com o cargo de presidente da SBF, que vai até o ano que vem.
Ah, sim. Também conosco a professora Vivian França, da Unesp, Universidade Estadual Paulista de Araraquara. Professora Vivian França, bom dia.
Bom dia, é uma satisfação participar aqui com vocês e voltar a Londrina, é excelente.
Egressa da UEL, é isso?
Exatamente.
Daqui a pouco vamos saber esses detalhes, não é, professor de Mauro? Inclusive, nós estamos recebendo o professor Eduardo de Mauro, que está à frente deste grande evento em celebração aos 50 anos do curso de Física.
Bom dia, então estamos no momento já no meio da semana da Física. E a partir de hoje, né, estão chegando os convidados, temos 2 convidados aqui e teremos outros convidados na próxima, na quinta-feira, na sexta-feira, nos próximos dias.
Bom, professor Rodrigo, vamos iniciar então aqui com o tema que você vai tratar, o mercado de trabalho para o físico. Como é que vai ser essa abordagem?
Isso é uma preocupação muito grande lá na SBF, né? Assim, a gente sempre tenta atuar na área de física em todas as vertentes, em todas as ramificações da física. E uma das mais importantes é, obviamente, a carreira do físico, né? E o mercado de trabalho, né? E essa discussão, ela, na verdade, se conecta um pouco também com a formação do próprio físico, né? Então, a gente tem que pensar um pouco na formação e como o físico, depois de formado, vai poder atuar no mercado, né? Então, o que eu vou falar hoje lá tem a ver com isso, né? No sentido de que a gente vê hoje a carreira do físico, principalmente no caso do bacharelado em física, né? Muito voltada, né? Até por causa da formação, digamos, para uma atuação mais acadêmica, né? De seguir uma carreira universitária, enfim, seguir pós-graduação, mestrado, doutorado, e buscar uma carreira acadêmica como professor universitário, como pesquisador, né? E a gente entende que talvez exista uma necessidade até para ampliar a gama de possibilidades de atuação do físico, de ampliar isso para ter uma inserção maior no físico, no setor industrial, nas empresas, né? Coisas que acontecem nos países mais desenvolvidos, mas que tem acontecido pouco aqui no Brasil, né? Então, é uma preocupação muito grande da nossa sociedade em como a gente fomentar isso. Obviamente que não depende às vezes apenas de nós, mas a gente articular com outros atores, né? com o próprio governo, com as empresas, né? E também internamente trabalhar melhor na formação do físico para que ele tenha uma formação um pouco mais adequada para essas outras formas de atuação. Então é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje lá.
Inclusive, professor Rodrigo, nós separamos aqui uma declaração sua durante sessão na Câmara dos Deputados em Brasília, no mês de maio, inclusive no mês de maio em que se comemora o Dia do Físico. Você defendeu maior investimento público na física e mudanças no ensino para atrair os jovens. Então, exatamente também tem a ver com essa questão do mercado de trabalho. E quais, na sua avaliação, as mudanças necessárias?
Esse foi um evento interessante lá, como você falou, né? O Dia do Físico é 19 de maio, teve uma sessão na Câmara dos Deputados, né? Então, são duas coisas separadas, né? A questão dos investimentos públicos, né? Assim, a pesquisa científica, principalmente a pesquisa básica, né? Que são os estágios mais, digamos, iniciais da descoberta científica, em todos os países do mundo, ela é principalmente financiada pelo governo, né? Assim, e obviamente que você tem participação de outros atores, mas a pesquisa básica é fundamentalmente pelo governo. E a gente tem tido flutuações muito grandes, né, nos recursos, né, na quantidade de recursos destinados à ciência nos últimos anos, né? A gente teve boas notícias recentes em relação ao chamado FNDCT, um Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ele vinha sendo contingenciado ou bloqueado nos últimos anos, e no último, a partir de 23, isso não aconteceu mais. Então é uma boa notícia para a ciência, né? Mas é importante que isso se mantenha, né? Então existe sempre uma preocupação para que isso se mantenha e que possa ser ampliado, né? Então isso é uma questão, né? O outro ponto que eu mencionei, né, como você bem lembrou, é a gente trabalhar um pouco, como eu falei, naquele, a gente tem um dever de casa, assim, enquanto professores universitários, enquanto universidades, de um pouco atualizar os nossos currículos, a nossa formação, a formação que a gente oferece aos estudantes, para tornar esses cursos de ciência mais atraentes. Quer dizer, a sociedade mudou, né, as pessoas mudaram, os estudantes mudaram como um todo, né? E a gente percebe que os cursos de graduação, eles não acompanharam muitas vezes essa evolução. Se eu olho o curso, por coincidência, meu filho começou a fazer física esse ano, né? Se eu olho o currículo dele, ele é muito semelhante ao que eu cursei lá atrás, né? Sei lá, 30 anos atrás, né? Então, eu acho que é preciso tornar isso um pouco mais atraente para os estudantes, para que a gente possa atrair mais talentos para a área de física. Então, foi um pouco nesse sentido o meu comentário. A SBF também está trabalhando nisso. Nós temos grupos de trabalho para estudar exatamente de que forma a gente pode fazer isso. É um trabalho em andamento, mas eu entendo que é uma necessidade para a gente fazer aí nos próximos anos.
Inclusive, lógico, é importante falarmos que estamos num espaço de formação, que é a universidade. É um desafio imenso, e nós vamos aqui colocar no âmbito das licenciaturas como um todo. Vemos aqui na universidade, eu vou citar aqui apenas a concorrência do último vestibular da UEL, 2024, Física Bacharel Integral, 1,6 candidatos por vaga, Física Licenciatura Noturno, 0,85 candidatos vaga. Não é uma realidade somente da UEL, claro, mas por que, professor, na sua avaliação, essa baixa procura, considerando a importância central da física no desenvolvimento de novas tecnologias, mecanismos para suprir as necessidades do ser humano, enfim, para o avanço da ciência?
No caso específico da licenciatura, né, que você mencionou, eu acho que tem um aspecto importante aí, que é o mercado para o professor de ensino médio, por exemplo, os baixos salários, né, e acho que eles não são atraentes, né? Então, eu acho que isso tem um impacto importante na baixa relação candidato-vaga para os cursos de licenciatura em geral e física em particular, né? No caso de bacharelado, é um pouco o que eu falei antes, né? Quer dizer, talvez a gente tenha que trabalhar um pouco melhor em ampliar o mercado para o profissional de física, além do mercado acadêmico, né? Isso, naturalmente, pode levar a uma maior atratividade e também trabalhar um pouco melhor em modernizar a formação do físico. Acho que esses dois aspectos têm que ser trabalhados para trazer uma atratividade maior para essa carreira.
Já vamos conversar com a professora Vivian para saber, e ela é egressa da universidade, docente hoje da Unesp de Araraquara. Mas só fazendo um gancho, professor de Mauro, você inclusive na primeira entrevista colocou os temas atualíssimos neste evento. Vale aqui reforçarmos quais os tópicos estão sendo abordados na semana.
Então, além das duas apresentações de hoje, eu destacaria, né, os materiais estratégicos, né, para o desenvolvimento do Brasil, que vai ser abordado pelo professor Antônio Carlos Hernandes, que também foi o nosso ex-aluno. Eu destacaria as pesquisas em biofísica, que serão abordadas aqui pelo Pedro Pascutti, também nosso ex-aluno e hoje professor da UFRJ, né? Amigo do Rodrigo Capaz. Vamos ter alguns temas relacionados a técnicas de espectroscopia, também na sexta-feira, né? E também temas relacionados ao ensino de física, né? Inclusive nós estamos, na nossa programação, os temas relacionados a ensino de física são no período noturno, para que os estudantes, né, de licenciatura possam acompanhar, né? Então, está recheada né, a nossa Semana de Física está recheada de temas, e temas tanto relacionados à pesquisa em física como ensino em física.
Bem, agora vamos conversar com a professora Vivian França, egressa da UEL. Ela vai ministrar palestras sobre modelos de física da matéria condensada para testar conceitos de informação quântica. Será hoje, professora Vivian? Como é que será essa abordagem?
A ideia, eu preparei uma palestra que pudesse atender um pouco os alunos que estão iniciando, então que ainda estão fazendo a graduação, tentando primeiramente dar uma noção de como a gente pode conectar duas áreas de pesquisa razoavelmente distintas, que é a física da matéria condensada e a teoria de informação quântica. Então, depois de mostrar um pouquinho como elas estão correlacionadas e o que a gente pode atuar em uma delas com as ferramentas da outra, a ideia é então apresentar esses resultados em que a gente consegue usar modelos da teoria da matéria condensada para explorar conceitos que são bem relevantes do ponto de vista de teoria de informação quântica e futuras aplicações, embora no meu caso seja ainda física teórica da base e tudo mais, mas que tem esse apelo do ponto de vista de tecnologias quânticas. E ao longo da palestra, embora não seja o tema principal, eu também gosto de dar uma pequena pincelada da participação das mulheres na ciência, né? Do ponto de vista da minha trajetória e desse número reduzido da participação feminina menina, de forma geral, na física.
E que importante receber você, o professor de Mauro sugeriu, né? Vamos trazer a professora Vivian.
Só fazendo uma complementação, né? Que quando nós estávamos organizando a Semana de Física, né, fizeram uma relação de pessoas, né, que nós poderíamos chamar de ex-alunos. Quando eu olhei a relação, só haviam homens ali. Aí eu falei, não, só que não pode, né? Só que não pode. Nós tivemos várias ex-alunas e ocupando posição de destaque, né? Então foi logo no início, eu falei, não, precisamos convidar as nossas ex-alunas, né? E aí a Vívia, né? Convidamos a Thalita, que infelizmente não pôde vir, tal, mas temos também várias. Assim, o curso de física é um curso que acaba atraindo mais homens, né? Basta olhar para os alunos, a gente tem uma maioria aí masculina, mas vem crescendo a participação das mulheres.
E vamos saber desse perfil, desse histórico. Quando você fez graduação na UEL?
Eu entrei em 1999, sou aqui de pertinho, de Apucarana, né? Então, paranaense também, e me formei em 2002, com a titulação mesmo, em 2003, por conta da greve na época.
1999, 2002, e aí essa trajetória de pós-graduação e essa inserção na pesquisa, professora, como foi?
Eu pretendo até mostrar na palestra também um pouquinho da trajetória, mas a ideia, eu saí daqui, fui fazer mestrado na UFSCar em São Carlos, onde eu vivo até hoje, na verdade, mas teve um vai e vem aí da trajetória, que eu fiz doutorado na USP, no Instituto de Física de São Carlos, e pós-doutorado, uma parte no Brasil, uma parte na Alemanha. Quando voltei e me tornei professora da Unesp, já faz 11 anos, né? Então, em 2013, me tornei professora e aí começou a brincadeira do ponto de vista da pesquisa, de fato.
Se chegaram, o professor de Mauro foi buscar os professores no aeroporto, ou seja, não deu tempo de fazer esse encontro ainda, não é? Mas, assim, a expectativa para reencontrar os amigos, como está?
É grande. Eu imagino que tem alguns, né? A turma eram oito apenas que se formaram. Oito dos que entraram naquele tempo e se formaram no tempo regular, foram apenas 8, né? Então tenho 7 aí possíveis para encontrar. E já sei que pelo menos um dos alunos da época é também palestrante, né? O professor Fernando, lá da Unesp, também de São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto.
E assim, a emoção já ficou dentro do avião, na verdade, ao observar a cidade, como cresceu nesses quase 20 anos, mais de 20 anos, né? 20 e poucos anos. E me lembro da rodoviária, tirei foto, inclusive, lá do alto, porque era um trajeto que fazia muito frequente, né? Para a cidade de Natal, tá, a expectativa está grande.
Professora Vivian, e como é que foi esse despertar? Porque falamos há pouco sobre vestibular, até lembrando que a UEL tem inscrições abertas até 9 de setembro para o vestibular 2025. Como é que foi essa decisão por esse universo da física?
Na verdade, foi uma decisão difícil, em especial com relação a se fazer a licenciatura ou bacharelado, né? Vindo de uma família mais simples, precisando de recursos, o primeiro pensamento foi fazer licenciatura e ter um emprego talvez mais rapidamente do que a carreira mais acadêmica, onde geralmente o pessoal do bacharelado acaba seguindo, né? Mas quando estava para efetuar a inscrição mesmo aqui no campus, optei pelo bacharelado e vamos tentar com os riscos e todos, por conta de afinidade mesmo, mais do ponto de vista da pesquisa. Ao longo da graduação, é aquela coisa que você estuda muito, você reclama do cálculo, reclama do... eu não tinha muito tino experimental, então, né, duas mãos esquerdas no laboratório não é trivial de lidar, mas foram 4 anos, assim, que eu guardo com muito carinho, porque eu cresci bastante, os professores são sensacionais, é um corpo docente muito, muito bacana, eu tenho, assim, o maior orgulho de ser egressa aqui da UEL.
O que é a física para você?
Bom, essa é uma pergunta difícil, mas assim, voltando assim para mais dos primórdios, né, por exemplo, quando eu escolhi o vestibular como eu via a física, né, aquela curiosidade que você tem de entender, de compreender tudo à sua volta, né, de todos os fenômenos básicos que você observa no dia a dia, e quando você tem essa curiosidade, não tem muito para onde escapar, senão física, para você tentar acessar, né, como esses fenômenos acontecem, por que acontecem, prevendo novos fenômenos e o que, que você pode usufruir e construir com base nesse conhecimento, né? Então é essencialmente como eu vejo.
Vamos encerrar aqui com o professor de Mauro, comentando. Professor, a professora Vivian França Ren, então, tem essa atividade, a palestra às 16h15, o professor Rodrigo Capaz, logo mais às 2 da tarde, né?
Essas palestras são abertas, né, ao público.
Quem quiser participar como
então,
ouvinte...
vai ser muito bem-vindo. Pode participar como ouvinte, pode fazer perguntas. Né?
Qual é o local, professor?
Ah, o local está sendo no Auditório do César.
Auditório do César, o anfiteatro do César, bem pertinho do Centro de Estudos Sociais Aplicados. Queremos agradecer demais a participação de vocês também, deixar vocês descansar um pouco, vocês vão se organizar até para as atividades. Muito obrigada e foi um prazer receber aqui na Rádio UEL, né, professor de Mauro, obrigado por trazer os professores.
Não, o prazer foi nosso. Sempre quando vocês estiverem abertos, estaremos também para falar aqui, né, falar a respeito do curso de física, falar sobre temas científicos, né? Então, o departamento está aberto a esse espaço da rádio.
Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.